Senhores Sr. Deputados, vamos à segunda audição desta manhã. A Associação Empresarial dos Setores Elétrico, Eletrodoméstico, Fotográfico e Eletrónico. Estando aqui presentes o Sr. José Valverde, Diretor Executivo, o Sr. José Correia, Presidente da Divisão Eletrónica, o Sr. José Fiens, Public Relations for Corporate Affairs. Eu dou a palavra ao Sr. José Valverde. Por favor, tenha a palavra.
Obrigado. Antes de mais, os nossos agradecimentos pela Comissão ter convidado a AGEF a pronunciar-se e a ouvir a AGEF sobre esta matéria. E relativamente à questão da lei da cópia privada, que é um assunto que desde há bom tempo nos vem preocupando e que vimos estando envolvidos, designadamente também com esta comissão, de outras iniciativas, consideramos que talvez nunca como hoje a proposta de lei 246 tem um caráter de inoportunidade e que vai no sentido contrário àquilo que vem sendo, digamos, a evolução que se está a registrar na Europa. Acontece que, como saberão, o próprio Presidente da Comissão, Juncker, anunciou, é o ponto 2 do seu programa de mandato, que irá, nos próximos 6 meses, alterar o quadro em que se move o quadro regulamentar europeu na matéria do copyright, tendo em vista realmente criar um mercado único digital que hoje em dia sofre enormes restrições relacionadas com obstáculos que os vários países vão pondo ou que, e alguns deles, enfim, estão desmantelando, a nosso ver bem, relativamente a esta matéria. Apontava também, nesse sentido da inoportunidade e, enfim, desta situação de que é um assunto que está a mexer e que faz, talvez, pouco sentido esta iniciativa neste momento, é o facto de que no dia 1 de outubro entrou em vigor a nova legislação britânica da propriedade intelectual, introduzindo a exceção da cópia privada, que não existia até aqui, mas recusando a aplicação de taxas. Isto aconteceu no início do mês passado, está praticamente a fazer agora o mesmo, a data de entrada em vigor. Por outro lado, na passada quinta-feira, no dia 30 de outubro, o Senado espanhol confirmou a compensação pela cópia privada através do Orçamento de Estado, metodologia que adotou e que confirmou agora o respectivo Senado, tendo em vista dar segurança jurídica aos agentes económicos e acabar com a litigância que tem atingido em Espanha, como noutros países, em uma proporção verdadeiramente enorme. Posto isto, achamos que, compreendendo a situação de que há um compromisso por parte do Governo, constante do seu programa, no sentido de adaptar a lei da cópia privada às necessidades e exigências atuais, é a nossa opinião que não, na era digital não é certamente alargar a aplicação de taxas de forma indiscriminada a todos os equipamentos e suportes, independentemente de quem os utiliza e dos fins para que o faz, que seja realmente uma adaptação da lei às necessidades e exigências atuais. Para além disso, há uma questão bastante importante, é que não existe verdadeiramente qualquer evidência que exista uma correlação entre os beneficiários da taxa e a atividade criativa. O projeto de lei tem alegadamente como objetivo beneficiar os autores, artistas, intérpretes, executantes, editores e produtores fonográficos, mas vejamos, ainda muito recentemente, o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores estimou que iria receber, a SPA iria receber entre 5 a 6 milhões de euros, o que é, aliás, diga-se desde já, praticamente o equivalente a toda a compensação que é dada em Espanha para este efeito, e que declarou o Sr. Presidente da SPA que 80% desse valor é distribuído para sociedades gestoras estrangeiras. Parece-nos que daqui decorre que nos interroguemos com toda a legitimidade em saber se a receita que seria criada pelas taxas previstas no projeto de lei realmente chega aos autores e outros detentores de direitos ou se não acabará por se perder pela teia das entidades que encarregues de fazer a sua gestão e a sua distribuição. É um aponto que julgamos importante. Ponto que, igualmente, digamos, julgamos dever trazer aqui é a questão do impacto económico da medida. Tenho pena realmente de ter havido esta falha em termos da disposição de meios de apresentação, mas, obviamente, que disponibilizaremos todos os elementos a que me vou referir neste momento. Exatamente. Peço desculpa.
Então podemos...
Exatamente. Vou mencionar alguns quadros em que será difícil estar a falar sem os ver. Bem, sobre a questão do impacto económico, desde já uma questão, digamos, quanto a nós, fulcral e que me parece que está a ser verdadeiramente mistificada. Vem-se falando que isto, desta questão das taxas sobre a cópia privada, estamos a falar de cêntimos, e que, portanto, realmente isto, ao fim e ao cabo, não tem verdadeiro reflexo em termos dos produtos. Ora, com base nos dados mais recentes da principal consultora mundial, que é a líder em estudos de mercado do setor das tecnologias de comunicação e da informação, o IDC, só em telemóveis, tablets, computadores e impressoras, portanto só nestes quatro produtos, a coleta a realizar já em 2017 ascenderá a mais de 39 milhões de euros, só nestes quatro produtos. Haverá que acrescer a isto todos os outros relacionados com pens, discos, enfim, leitores de MP3 por aí fora, que não constam nesta estimativa, mas que seguramente atingirão mais uns tantos. Isto porquê? Porque, enfim, a capacidade de memória dos equipamentos evolui de uma forma exponencial, conforme, digamos, decorre até da própria lei de Moore, que diz que em cada 18 meses a memória dos equipamentos duplica, só que, mais do que duplica em alguns casos, nós poderemos apontar que há equipamentos que em 2 em 3 anos duplicam, quadriplicam, triplicam. Isto é, para dar uma ideia prática da coisa, um smartphone topo de gama, a capacidade desse smartphone topo de gama de hoje, daqui a 2 a 3 anos, será o estándar de mercado. Relativamente a isto e em termos de quantificação, e com base, volto a dizer, nos dados mais credíveis que existem sobre o mercado português, nós temos que, para estes produtos, estes quatro produtos, em 2014, feito uma análise e aplicando as taxas previstas no projeto de lei, teríamos uma receita de 10 milhões de euros, em 2015, 16,6, em 2016, 27,6 milhões, e em 2017, como mencionei, 39 milhões, mais de 39 milhões. Como digo, aqui há que acrescer depois tudo o resto. Estes elementos constam, portanto, do documento que espero que já foi distribuído, que depois de forma analítica se discrimina como é que relativamente a cada um destes produtos, digamos, se prevê a evolução, com base, como digo, na melhor fonte de informação que há sobre o mercado português nesta área. Mas não é só isto em termos de impacto económico, tem impacto económico e também tem impacto social. Verdadeiramente, irão ser as famílias e os cidadãos de menores recursos os mais penalizados, como demonstramos também em imagens que constam do nosso documento, relativamente à campanha, às campanhas recentes relacionadas com o regresso às aulas, em que, para digamos, em que as famílias, obviamente, de menores recursos, enfim, há alguns equipamentos, havendo uma gama alargada de produtos, as famílias de menores recursos não os compram porque sejam muitas vezes mais baratos. Muitas vezes não compram porque não têm capacidade para poder adquirir outros de gama mais elevada. Ora, vendo os exemplos que também constam do documento, estão aqui quatro exemplos. Uns de umas impressoras em que o impacto desta medida nestas impressoras seria de 12,55%, 10,4% ou 7,7%, sendo que em muito rapidamente, também por força do aumento da memória, estas taxas, o montante destas taxas efetivo irá subir também fortemente. Outros exemplos constam aqui relativamente a uma PEN, em relação a discos externos, em relação a computadores e impressoras, um conjunto, digamos, muito apropriado na altura do regresso às aulas. Estamos a falar, portanto, de folhetos de campanhas de retalhistas, estamos aqui a falar de alguns grandes, dos maiores retalhistas do país, que na altura do regresso às aulas apresentam estas ofertas e a partir daí podemos ver realmente qual é o impacto. Uma questão, digamos, e permita-se que me retome ou que volte a falar do caso, porque julgamos que evidencia a desproporção e a falta de razoabilidade das taxas, é o caso espanhol. Espanha, há mais de 2 anos, abandonou o sistema de taxas, digamos, do tipo daquele que está consignado, consubstanciado neste projeto de lei, e passou a compensar a cópia privada através de um orçamento. Este mesmo processo de compensação acabou, como disse, na quinta-feira de ser confirmado pelo Senado e, em termos, digamos, face à nossa proposta de lei, espantosamente, e estabelece, uma vez calculado o prejuízo decorrente da cópia privada, estabeleceu em 5 milhões de euros essa compensação que entrega aos detentores de direitos sobre as obras. Ora, não podemos deixar de assinalar que o mercado português, o mercado espanhol, com 44 milhões de habitantes, é, em termos de poder económico, igual, digamos, superior em 5 a 7 vezes o mercado português, dependendo, obviamente, do tipo de produto em questão. Ora, o que é que acontece? Há o arrepio da própria jurisprudência europeia nesta matéria, o caso Padavan e seguintes. Esta proposta de lei não tem profundamente qualquer estudo que, digamos, determine ou aponte de qualquer forma, ainda que de grosso modo, para qual é o efetivo prejuízo decorrente para os detentores de direitos pela cópia privada. Isto, digamos, com isto terminava esta parte relacionada com a apreciação genérica desta matéria e do seu impacto económico. E terminaria depois com o seguinte, é que, não obstante tudo o que dissemos, razões de legalidade e de coerência sistemática, entre outras indispensáveis à segurança e certeza jurídicas, levam a que sejamos particularmente preocupados com o articulado da proposta de diploma, designadamente no que respeita à incidência e visibilidade das taxas, ao âmbito da aplicação e isenções, à regulamentação e entrada em vigor. Tal como está, em nossa opinião, o diploma não é execuível. No que diz respeito à incidência e visibilidade das taxas, recordamos que a proposta de lei destina-se a alterar a lei que regula o artigo 82 do Código de Direito de Autor. No entanto, ao invés do estabelecido na norma que pretende regular, há aqui uma alteração ao se propor que a taxa passa a estar incluída no preço da primeira venda ou disponibilização em território nacional e antes da aplicação do IVA, e não no preço de venda ao público, como refere a norma que se pretende regulamentar, isto é, o artigo 82. Esta proposta de alteração é, quanto a nós, de extrema gravidade, não só porque quebra o nexo sinalagmático entre quem pratica o ato que a quantia pretende compensar e o seu pagamento expresso, como, tão ou mais relevante, coloca em causa a execuibilidade das isenções que estão previstas. Por isso mesmo, a AGEF propõe, se na eventualidade que de a proposta de lei, digamos, ter o seu seguimento e se vir a transformar em lei, propõe que o artigo 3º sofre algumas alterações, as quais constam do documento que vos apresentamos e desta também, digamos, não iria aqui estar, enfim, com... Por outro lado, quanto à questão do âmbito de aplicação e às isenções, há aqui a cópia privada, como digamos até por definição, só há cópia privada quando a reprodução for feita por pessoa singular e o uso do mesmo seja exclusivamente privado. Digamos, é quase que uma verdade de lá para a Alice, embora juridicamente sustentada, como é óbvio. Ora, as empresas são pessoas coletivas que não praticam cópia privada de obras e que por isso mesmo não são nem podem ser as beneficiárias finais da cópia privada e assim responsáveis pelo pagamento de quantias compensatórias previstas a este título. A sua intervenção das empresas tem uma natureza instrumental, isto é, a intervenção no regime de cobrança da quantia ocorre por uma questão de facilidade operacional, isto é, através das empresas consegue-se arrecadar a quantia que de outra forma teria de ser feita de uma forma extraordinariamente pulverizada ponto a ponto. Ora, assim sendo, não faz qualquer sentido e é contrário à diretiva e à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia que a proposta de lei pretenda aplicar taxas aos equipamentos e suportes adquiridos por pessoas coletivas, incluindo o Estado, e a pessoas singulares no âmbito da sua atividade profissional. Por outro lado, a eventual inclusão da quantia no preço da primeira venda ou disponibilização em território nacional sem a concomitante obrigação de a discriminar, isto é, aquilo que no jargão muitas vezes diz o visible fee, a taxa visível, mantendo, portanto, sem a concomitante obrigação de a discriminar, mantendo a sua integralidade de forma visível e legalmente fundamentada em cada transação que ocorra ao longo da cadeia de distribuição até chegar ao utilizador final, não só desloca o ónus legal da cópia privada para quem não a pratica, as empresas, como inviabiliza a realização de isenções ao longo da cadeia de comércio em cada compra final. Parece-nos realmente que é um assunto de particular importância. Por isso mesmo, também, uma vez mais aqui, a AGEF, na eventualidade de o processo seguir, dentro do sentido da aprovação da lei, propõe para o artigo 4º uma outra redação que contempla, digamos, este papel de instrumental de cobrança que essas empresas assumem e, por outro lado, que estabelece a obrigatoriedade da existência do, perdoe-se-me outra vez o jargão, do visible fee, isto é, que a taxa seja visível ao longo da cadeia de distribuição. Finalmente, e com isto vou terminar, a questão da regulamentação e da entrada em vigor. O projeto de lei não altera e, nessa medida, mantém em vigor o artigo 8º da Lei 62, do diploma original, que, na sua redação atual, remete para decreto regulamentar a definição processual ou procedimental não qualificada das matérias constantes da própria lei. Ora, reitera-se, a AGEF reitera a necessidade de definição de forma mais clara, precisa e objetiva em sede de lei, agora ainda PL, proposta de lei, do âmbito de isenções, das isenções previstas, matéria que não poderá ser remetida para decreto de regulamentar. Isto tanto mais que, tratando-se de verdadeiros benefícios fiscais em conformidade com aquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional nesta matéria, devem estar claramente definidos e delimitados nesta sede sob pena de inconstitucionalidade, por desconformidade com o número 2 do 103 da Constituição da República Portuguesa, nos termos do qual caberá à lei determinar os benefícios fiscais. Este imperativo de natureza constitucional que existe quanto a nós acresce ainda razões de segurança e de certezas jurídicas, tão mais prementes quanto, nos termos da proposta de lei, a emissão de declarações para efeitos de isenção caberá à pessoa coletiva responsável pela cobrança e gestão das quantias previstas e não, como é habitual, em quantias desta natureza, ao próprio Estado. Por isso mesmo, termino dizendo que importa assegurar que a lei apenas só deverá entrar em vigor com a entrada em vigor da respectiva regulamentação e não, como agora se prevê no próprio projeto, na própria proposta, no dia seguinte ao da sua publicação. Por isso mesmo, a AGEF propõe que uma redação para o artigo 5º da proposta de lei, dizendo que a presente lei entra em vigor no dia da entrada em vigor da regulamentação prevista no artigo 8º. Terminei, ficava à disposição para quaisquer esclarecimentos e muitíssimo obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Dr. José Valverde, pela sua exposição. Todos os senhores deputados foram munidos de um documento que explica minuciosamente a exposição acabada de fazer. Eu agora estaria a aguardar inscrições. Maria de Medeiros, faz favor.
Eu posso chamá-la, Sr. Presidente. Lamento desiludi-lo, sou só eu. Bom. Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, não me destabilize antes da intervenção, Sr. Presidente, se faz favor. Bom, eu começo por cumprimentar a AGEF e quero começar por pedir desculpa, porque sei que pediram uma audiência ao Partido Socialista, aliás, como pediram aos outros grupos parlamentares. Infelizmente, como há aqui uma confusão da distribuição deste diploma entre comissões, só me chegou às mãos um pouco tardiamente e, portanto, quando eu queria agendar essa audição com o grupo, no fundo já estávamos aqui, portanto, quero para já começar por pedir desculpa de não vos ter respondido atempadamente. Eu devo dizer que em toda a sua intervenção, Dr. José Correia, eu devo dizer que há uma coisa que de facto nós partilhamos, que é a sua preocupação com a distribuição das taxas relativamente à receita da taxa da cópia privada. Isso, de facto, como é que esses valores vão ser distribuídos, para que é que servem exatamente, de que forma é que podem chegar à atividade criativa, e quando eu digo atividade criativa é diferente de ser ao próprio autor identificado A, B ou C, e aí devo dizer que partilhamos de facto a sua preocupação e pensamos que este diploma, se há de facto um aspecto em que deve ser melhorado, é na garantia de que essas verbas que são coletadas vão de facto para a atividade criativa no nosso país, mas não só, como sabe, os direitos de autor são acordos internacionais e penso que também ao nível dos negócios e das empresas também há acordos internacionais, aliás, as patentes são algo que conhecem certamente muito bem, portanto, quando falamos de 80% das verbas irem para o estrangeiro, bom, penso que temos aqui a Samsung representada, penso que também nem tudo o que é coletado em Portugal fica em Portugal, porque justamente há... Pronto, então ainda bem, quer dizer, se é Samsung Internacional não ganha nada, não sabia, como deve imaginar, mas em todo caso, no caso dos direitos de autor, e porque nós somos a favor de uma livre circulação, sobretudo em tudo o que tenha a ver com produtos artísticos e criativos, parece-nos importante que haja de facto acordos internacionais, e nós sabemos que estamos a falar de grandes empresas, como a Universal, por exemplo, mas não só, e como os grandes filmes americanos, os grandes produtores americanos e tudo o que está sujeito ao copyright e à propriedade e ao direito à propriedade intelectual. Porque é disso que nós estamos a falar, de facto. A partir daqui, eu confesso que tenho alguma dificuldade em acompanhar a lógica da vossa preocupação em relação à cópia privada. Em primeiro lugar, porque o princípio da cópia privada e da lei da cópia privada já existe, só se aplica no material analógico, ou seja, as cassetes analógicas já pagam cópia privada. Eu pensei que os senhores já não vendem cassetes analógicas e que talvez por isso faça sentido nós de facto levarmos avante esta reflexão. Mas o que é certo é que já se aplicou e não me parece que na altura tenha havido grandes consequências em relação a isso. Por outro lado, acho até interessante que tenham trazido justamente a alteração da legislação britânica relativamente a esta questão. Portanto, se eu depreendo das vossas palavras, não são contra o princípio da cópia privada, só acham é que deve ser um encargo do Orçamento de Estado. Se é encargo do Orçamento de Estado, quer dizer que é encargo de todos os contribuintes. Se é encargo de todos os contribuintes, é um encargo independentemente dos contribuintes comprarem ou não comprarem suportes, de utilizarem ou não utilizarem esses suportes. E, portanto, nós estamos aqui numa situação que, de facto, não entendo bem, porque o próprio exemplo espanhol é muito claro que a partir do momento em que Espanha decidiu retirar a taxa dos equipamentos e passá-la para o Orçamento de Estado, vejam lá o que é que aconteceu nos equipamentos. Os equipamentos aumentaram de preço e não diminuíram. E isso é uma questão, pelo menos foi o que nos foi fornecido como estudo. Se tiverem um estudo que venha a comprovar o contrário, agradeço. Mas, de facto, toda esta questão que a taxa da cópia privada é aquilo que vem do aumentar os encargos para o utilizador, bom, tanto quanto podemos saber, e os senhores certamente poderão demonstrar-nos o contrário, é que a partir do momento em que foi o Orçamento de Estado, ou seja, que foram todos os contribuintes espanhóis, todos, independentemente de comprarem ou não comprarem, a pagar a taxa da cópia privada, a partir desse momento, curiosamente, os equipamentos aumentaram e não diminuíram. Há certamente outras razões para explicar. Como eu não acho que a cópia privada seja um fator decisivo para o preço final do equipamento, e já vou explicar porquê, e que facilmente é gerível dentro daquilo que é o negócio dos equipamentos eletrónicos, e é essa uma das minhas grandes questões, não entendo bem este argumento de ser mais justo ou mais equitativo ir para o Orçamento de Estado e não ser uma taxa que incide sobre os equipamentos. Em relação ao custo dos equipamentos, eu devo dizer que estava a fazer um exercício simples e penso que posso referenciar uma grande marca, loja internacional, um grande revendedor internacional, e aqui, até porque tenho o Sr. Jorge Fenske, que é representante da Samsung, eu venho aqui, a primeira coisa que eu faço é ver o que é que há como promoções e vejo 3 smartphones da Samsung. Um tem um desconto de 16%, ou seja, que são cerca de 60 euros de desconto. O outro tem um desconto de 21%, ou seja, são 120 euros de desconto. E o terceiro tem um desconto de 24%, ou seja, também por volta de 130 euros de desconto. 130 euros de desconto para, e os senhores estão a pôr em causa uma taxa que aqui, no caso do material, é complicado, mas, de facto, se eu posso ver, por exemplo, cartões de memória, estamos a falar de 0,016 euros, portanto, em menos de cêntimos, não é? Por cada gigabyte. Bom, num máximo de 7,5 euros. Ora, quando os equipamentos têm descontos na ordem dos 130, 150 euros, eu tenho alguma dificuldade em convencer-me de que, de facto, é esta taxa da compra privada que vai provocar um tal cataclismo no mercado. Tenho ainda outra questão a pôr, que é a questão, de facto, os smartphones de topo de gama, daqui a 2 ou 3 anos, serão um standard no mercado. Eu não duvido disso. Nos podem dizer quanto é que prevêem que seja o custo de um smartphone topo de gama daqui a 2 ou 3 anos e quanto é que isto vai representar enquanto volume de negócio. Porque já que em 2017, já que nos trazem o gráfico sobre a compensação da cópia privada de 39 milhões, não é? Eu gostaria de saber a quanto é que isto corresponde em termos de volume de negócio nessa altura, em 2017, de venda destes 4 equipamentos, computadores, tablets, telemóveis e impressoras, que é para nós termos uma noção do quanto é que isto representa em termos globais. Por fim, de facto não existe uma relação evidente entre a cobrança e a atividade criativa. E mais uma vez, eu já disse isso na audição anterior, eu penso que nós estamos sempre a fazer um erro de interpretação daquilo que é o princípio da cópia privada, que é um princípio, como sabe, que já existe e que Portugal está numa situação de incumprimento. E, portanto, estranho que venham pedir que tenhamos de esperar a nova legislação europeia, que, aliás, é uma legislação que, até pelo próprio relatório do Dr. António Vitorino, como sabe, é um bocadinho conhecido por estes lados, que a questão que põe é, provavelmente, os equipamentos não são suficientes para garantir certas redistribuições. Portanto, haverá até um novo sistema que irá para além, pelos fornecedores, porque estamos, de facto, à grande questão das clouds. Portanto, há toda uma reflexão a fazer. E nós consideramos que é necessário fazer essa reflexão. Agora, já várias vezes tivemos esta situação, o que não consideramos é, enquanto se faz uma reflexão para a melhoria da lei, o que a lei que está seja suspensa. Isso, já várias vezes tivemos esse exemplo. É um bocado, o exemplo mais caricato é, se pretendemos rever o Código da Estrada, o Código da Estrada anterior não deixa de estar em vigor. Pelo menos assim se espera, que é para podermos circular em segurança nas estradas portuguesas. A minha questão principal é, quando os senhores dizem que o topo de gama vai ser o standard do mercado, eu gostava de saber o que é que se vende quando se vende, por exemplo, um smartphone topo de gama. Vendem-se os produtos que estão no YouTube? Não. Não, de certeza, quer dizer, os senhores não têm nenhuma obrigação em relação a isso, como dizem, e com toda a razão. Vendem a possibilidade de ter acesso à internet, de acumular imagens? Não. Vendem essas imagens? Não. E essa reflexão tem que ser feita depois a outro nível. Mas vendem a possibilidade de o fazer. E, portanto, o que nós temos pela frente são duas soluções. Ou temos um sistema, que aliás é o sistema anglo-saxónico, como sabem certamente, e sabem como os americanos são agressivos nessa matéria da fiscalização de tudo o que é a defesa da propriedade intelectual, e eu entendo-os, mas somos a favor de um sistema de fiscalização muito agressivo e que pode inclusivamente pôr em causa direitos fundamentais e a liberdade individual, ou partimos do princípio que há um certo número de reproduções que não são controláveis. E é esse o princípio da cópia privada. E eu não entendo que as pessoas que mais beneficiam justamente dessa certa liberdade, do acesso mais livre das pessoas a certos conteúdos, e porque os senhores justamente representam todo o material que dá acesso a esses conteúdos, considerem que seja tão grave e que seja um tal tsunami para o mercado uma taxa que, de facto, sejamos francos, é absolutamente mínima em relação aos valores de negócio de que estamos a falar. Portanto, eu posso estar errada, como sempre, é evidente que eu defendo a atividade criativa e, sobretudo, defendo os autores, mas não defendo só isso. Defendo, de facto, o direito à propriedade intelectual. E em relação ao direito à propriedade intelectual, estamos todos envolvidos, inclusivamente fabricantes, designers, de suportes informáticos para os quais temos acesso à internet. E não há ninguém que esteja, de alguma forma, excluído deste novo debate, que é a nova retribuição, as novas regras económicas, e toda a gente sabe que o direito de autor, os direitos conexos, os direitos da propriedade intelectual vão ser o grande desafio, até porque tudo se vai fazer na rede e tudo vai ser comprado online, e, portanto, a compra e venda direta vai ser cada vez mais complicada, portanto, a reflexão tem que ser a esse nível. Acho que, por uma vez, poderíamos todos, em conjunto, sociedade portuguesa, dar um passo em frente, começar a pensar no futuro e não estar a fazer... Há três diplomas aqui, alguns deles me parecem muito importantes. Acharia muito mais normal que os senhores, de facto, se preocupassem com a distribuição destas receitas, que envolve a todos, também envolve a imprensa, também envolve, como se sabe, os jornais, quer dizer, todas as pessoas que estão abrangidas pelos direitos de propriedade intelectual, não entendo tanto dramatismo, se me permitem, em relação a esta taxa, que aliás é uma taxa que já existe, portanto estamos apenas a falar de uma atualização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Sr. Deputado Conceição Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes da AGEF. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre estes diplomas, porque em nome do Partido Social Democrata tive a oportunidade de receber exatamente, penso que os mesmos representantes que hoje estão aqui connosco, onde me transmitiram aquilo que hoje aqui o fizeram de novo com alguma documentação que acompanharam. Eu penso que todos concordamos, não é a primeira vez que nos sentamos à volta de uma mesa para conversar sobre esta matéria, e penso que todos temos reconhecido que esta legislação peca por tardia, que esta legislação já é praticamente existente em todos os países da União Europeia, com formas diferentes, como aqui foi referido, que em Portugal, como também já aqui foi dito, ela já existe para equipamentos que infelizmente já estão praticamente inexistentes ou que não têm qualquer capacidade, que não há capacidade, daí a diminuição drástica dos valores que hoje em dia são recolhidos nesta matéria, que têm vindo a decrescer, porque felizmente a tecnologia foi evoluindo, mas a legislação não andou à mesma velocidade com que a tecnologia avançou. Claro que há várias opções, aqui o Sr. Dr. José Valverde referiu, nós também não consideramos, tal como foi referido pela Sra. Deputada Inês de Medeiros, também não nos parece que seja o Orçamento de Estado, e não sei se é essa a vossa opção, se achariam que deveria de ser o Orçamento de Estado a suportar, tal como referiram e como nós sabemos que acontece em Espanha. Portanto, nós achamos que há opções diferentes, que no fundo é a maioria dos países da União Europeia a segue. Também referiram o caso inglês, como sabem, é um caso muito específico e muito diferenciado dos outros países. E gostava aqui de referir, penso que também foi dito pelo Sr. José Valverde, a importância que tem a evolução não só dos equipamentos, mas também até dos seus conteúdos. Acho que, e têm dito e disseram, eu sei que me disseram, que os autores com certeza têm ganho com a evolução tecnológica pela promoção, divulgação dos seus trabalhos. Mas penso que o contrário também é, sem esses conteúdos, sem essa valorização, certamente muitos dos equipamentos se calhar não seriam adquiridos ou a sua utilização não seria tão maciça e tão E também é bom que nós vejamos que os quadros que aqui nos trazem, trazem num sentido de que há um otimismo grande em relação ao mercado, porque a sua evolução é bastante positiva. E também queria aqui referenciar e chamar a atenção, pelo menos pela legislação que estamos em apreço, há uma taxa máxima, independentemente da evolução que possam acontecer nestes anos que aqui apontam até 2017. Portanto, se não houver, há uma taxa máxima, como sabem, que, para os equipamentos. Mas também me recorda que nas notícias, nomeadamente da parte das empresas que aqui, dos setores e das empresas que aqui representam, que uma das preocupações era que as vendas viessem a diminuir no mercado geral e que as aquisições se viessem a fazer por outros meios, internet, enfim, por os novos. Ora, isso é estranho, isso significa que nos países onde já a taxa é cobrada, esses equipamentos também são vendidos a preços muito mais baixos. Muitas vezes acontece essas situações que nós, que estamos às vezes atentos e em consultas e quem lida com este tipo de equipamentos, nota. Portanto, aqui, mais uma vez, nós, tal como já foi referido, esperamos que haja aqui também um contributo da indústria, que também ganha, como é óbvio, com o trabalho dos autores e dos criadores, que também ajudam as empresas na sua evolução. Por isso, no questão dos telemóveis, eu também disse-se, e na conversa, que era, como já aqui a senhora deputada referiu, que era um mercado que eu tinha alguma dificuldade, disse-vos francamente, na conversa, a entender, tendo em conta não só as promoções, mas também muitas vezes até as ofertas que fazem aos consumidores de valores que eu acho absolutamente surpreendentes comparados com as taxas que estão aqui. E também me parece que hoje em dia, quando se vai adquirir um telemóvel, mesmo de referência de topo de gama, não entra normalmente a sua compra pelos consumidores, muitas vezes não é aquele valor que nós apontamos, porque depois entram imensos fatores que não vale a pena agora aqui estar a detalhar, que fazem com que o preço seja completamente diferente daquele que nós sabemos que é a realidade. E, portanto, não, acho que há aqui áreas que realmente merecem um debate que se calhar não é agora aqui, não temos a possibilidade. No entanto, eu gostava de vos questionar sobre algumas das propostas que aqui nos fazem, nomeadamente nas alterações. Eu percebo a questão da preocupação em relação às isenções e à visibilidade. Podemos até partilhar alguma preocupação na forma como é que esse valor tem que estar referenciados. Agora, não entendo já a proposta que aqui fazem, que segundo eu, ou eu li, e gostaria que me esclarecessem muito rapidamente, é que pela proposta que fazem de isenções, praticamente eu tenho a impressão que ninguém iria pagar a taxa. Acho um pouco difícil, não é? Porque todos aqueles que fazem a sua utilização sem ser para fins, eu agora não estou aqui a localizar, isto daria que, está aqui, parece-me que é aqui, cujo objeto de atividade seja a comunicação audiovisual ou produção de fonogramas e videogramas exclusivamente para as suas próprias produções. Eu acho que isto é uma coisa extremamente vaga, eu não sei quais serão as pessoas abrangidas. E por outro lado, também gostaria, porque não percebi bem, porque há aqui algumas isenções que estão na proposta que envolvem áreas ligadas ao Estado, mas não na sua globalidade, nem até mesmo se falarmos nas autarquias, que também não estão. Eu não percebi qual era a vossa opinião, muito claramente, nessa matéria. Se acham que, nessa matéria, a proposta, digamos, que vem do governo é curta, ou se acham que ainda é grande. Porque também os senhores falam aqui nesta área, que no fundo também é referida, da salvaguarda do património cultural móvel. Também acho, parece-me um pouco vaga, porque não vão exatamente às áreas profissionais, tal como refere o diploma, que se situa também muito nas áreas profissionais, portanto retiram completamente as áreas profissionais, substituem-me no fundo por estes três por estes três áreas que me parece que são muito mais difíceis ainda de definir. Se acham que é difícil alguém chegar a uma loja ou a um representante e fazer uma aquisição de acordo, aqui não estou também muito bem a ver como é que conseguem que uma pessoa que, como digo, vai fazer apenas a sua atividade exclusivamente para as suas próprias produções. Parece-me, então, ainda mais difícil. Portanto, as questões que eu gostaria, efetivamente, de saber era que como é que, quais são a forma que entendem para fazer esta proposta de alteração, como é que vê, independente da preocupação da visibilidade de estar referenciada à taxa, como é que então, com a vossa proposta, acham que é possível e qual o impacto que teria então esta alteração nos valores que apresentam aqui a serem entregues às sociedades gestoras. Claro que todos nós partilhamos, e penso que não foi aqui abordado, porque se calhar não é possível, em termos de timing, o outro diploma, o 245, que eu considero tão relevante quanto este, que é precisamente de uma nova legislação sobre as sociedades gestoras, para que se torne mais transparente e para que todos nós, e mesmo defendendo uma vez mais os autores, possamos ter uma informação ainda mais detalhada das verbas, por onde e por quem são distribuídas, mas é pena que não possamos também aqui discutir, mas penso que também por nós é partilhada a importância dessa informação. Mas gostaria, e para terminar, de que nos pudessem realmente dizer que estas alterações que aqui fazem, muito especificamente, quais os impactos que terão nas receitas que apontam e dos números que trazem, porque acho que temos que ver sempre os dois lados da moeda e não apenas um. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Michel Zoifers, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Representantes da AGEF. Queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los hoje aqui na Comissão. Agradecer aqui as propostas que nos deixaram, bastante detalhadas. Já havíamos falado antes, mas elas aqui trazem-nas com alguns detalhes. Eu queria, Sr. Presidente, se fosse possível, em primeiro lugar, pedir que se pudesse... Eu vi a nota técnica e, de facto, a legislação inglesa que aqui foi citada não consta. Eu julgo que se fosse útil para os outros representantes também, para nós seria que a Comissão pudesse ainda introduzir a análise dessa legislação e enviar para os grupos. Eu julgo que seria importante, porque a Sra. Deputada Inês de Medeiros disse que em Inglaterra se optou por um modelo de honorar os contribuintes em geral e não por via das taxas. Eu estive a acompanhar a votação final, não foi assim há muito tempo, na Câmara dos Lordes, e a ideia que me fiquei foi ao contrário, é que não se honoravam os contribuintes nem se aplicavam taxas, mas o erro pode naturalmente ser meu, mas eu julgo que a solução que o modelo inglês encontrou, aliás, parece-me mesmo que foi assim, porque a representante da maioria que estava a falar sobre isso referiu-se exatamente ao facto de o estudo que o Patent Office inglês fez concluiu que não havia um prejuízo suficientemente grande que justificasse a aplicação de compensação, quer por via das taxas, quer por via do orçamento, aliás, como a Comissão, como a diretiva que estamos aqui também a alterar a sua transposição refere. E, portanto, parece-me que isso era interessante também aqui para o debate. Já agora, eu acho que esse estudo até é público, o estudo que dá origem à conclusão de que em Inglaterra não existe prejuízo suficiente para aplicar taxas. Isso também leva à questão, naturalmente, da solução espanhola. Aí sim, o Estado espanhol optou por onerar os cofres do Estado e não as taxas, mas não foi por uma razão muito mística. O governo espanhol também fez um estudo, eu julgo que esse não é público, pelo menos eu não o conheço, sobre a questão do prejuízo, e conclui que o prejuízo à volta de 5 milhões de euros, mais ou menos na proporção portuguesa, seria ali entre os 800 mil e 1 milhão de euros, dependendo se estamos a usar a diferença entre o PIB ou o PIB per capita, ou o tamanho ou o número da população. Concluiu simplesmente por um princípio que é constitucional em Portugal também, esta Comissão conhecê-lo-á muito melhor do que eu, e que é o da proporcionalidade, da exigibilidade e da adequação, de que a existência de taxa seria mais prejudicial por uma questão do próprio custo que ela introduz na máquina do Estado, no, no custos de, nos custos de cobrança, e que, portanto, seria mais adequado ao modelo constitucional espanhol fazer essa compensação de 5 milhões de euros, que, como disse, seriam 800 mil, 1 milhão de euros, talvez, em Portugal. Mas já agora, Sr. Presidente, eu também julgo que seria importante à Comissão, no âmbito até do corrigimento nos dias dos estudos que acompanham as propostas de lei, pedir ao Governo o estudo do impacto do prejuízo em Portugal. Porque, de facto, se Espanha conclui que tem 5 milhões de euros de prejuízo e nós aqui estamos a apontar para 15 milhões para um país tão mais pequeno, é importante, enfim, perceber essas diferenças. Eu julgo que, se não enviou já, eu não tenho conhecimento, mas é na troca que o Governo tem enviado. Eu, como não recebo o expediente aqui da Comissão e a questão se colocou agora, e a deputada Teresa Gimo está, creio eu, a receber um sindicato por causa da manhã da vinda do Sr. Ministro da Administração Interna aqui à Comissão. Se calhar já enviaram, eu peço desculpa, se não, eu acho que é importante, exatamente no estrito cumprimento até do nosso regimento. Enfim, em relação, já agora ainda, e se não fosse demais, se nós pudéssemos também olhar um bocadinho para a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, porque há uma coisa que aqui foi referida. A Sra. Deputada Inês Medeiros diz que quem mais beneficia com a existência da criação cultural deve também contribuir. Ora, o que me parece que diz a Diretiva Europeia, mas sobretudo um acórdão que eu não trago comigo, infelizmente, peço desculpa, mas que terei o gosto de enviar aos colegas, um acórdão do Tribunal de Justiça Europeu, é que disse que quem é responsável por pagar o prejuízo é quem o causa, portanto é o utilizador final. Isto porque houve uma vez um diferendo a nível europeu que opôs uma entidade de direitos de coletiva e uma empresa, em que a empresa se recusava a pagar essas taxas porque dizia que de facto não era a pessoa coletiva, a empresa, que estava a causar o prejuízo, e o Tribunal de Justiça Europeu deu de razão, dizendo não, se a lei é para compensar um prejuízo, quem causa o prejuízo é que tem que pagar a taxa. Portanto, é o utilizador final que adquire o equipamento que é taxado. E, portanto, quem mais beneficia são certamente os utilizadores, e é esses que a União Europeia obriga a pagar quando os Estados-membros optem por existir taxa. E talvez aqui alguma análise da jurisprudência da Comissão, do Tribunal de Justiça Europeu. Eu não sei se a Comissão costuma fazer isto, mas se ainda viesse a tempo ao processo legislativo, não sei se não seria importante. De facto, aqui o que nós estamos a falar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é da ponderação dos dois direitos constitucionais, e até por isso aqui a Primeira Comissão se adequará e muito bem à produção deste processo legislativo. Nós estamos a falar de um lado do direito de autor, que é para todos os efeitos um direito de propriedade, e por outro lado estamos a falar de uma taxa que, por definição também, se aplica a outro direito de propriedade, nomeadamente àquele do objeto que é taxado, à iniciativa privada, etc. E o que nos diz a Constituição, no artigo 18º, é que quando estão em choque dois direitos constitucionais, a lei só os pode restringir quando... bem, naquilo que é exatamente necessário para salvaguardar outros direitos. Portanto, restringe um para que possa salvaguardar outro. E aí importa, de facto, analisar a questão da proporcionalidade, à qual o Tribunal Constitucional tem feito referência sempre que se refere a esse artigo, ao artigo 18º da Constituição. A proporcionalidade. E aí eu acho que o legislador, o que a nós se pede ao Parlamento, nomeadamente, porque isto é matéria de competência específica do Parlamento, como o Tribunal Constitucional já teve a oportunidade de explicar uma vez, compete olhar para aquilo que é taxado e perceber se contribui ou não para um prejuízo portativo dos detentores de direitos e para o valor da taxa que é aplicada e se ela é proporcional ou não a esse direito, a esse prejuízo, e portanto eu julgo que a informação que o Governo nos possa transmitir é importante. O que também me parece é que tem que haver aqui alguma proporcionalidade entre aquilo que são obras potencialmente possam ser copiadas e que, portanto, sobre as quais possa incidir algum prejuízo, as obras vendidas, não é verdade, e o valor que se arrecada nas taxas. E aqui a Sra. Deputada Inês Medeiros disse muito bem, o modelo de criação cultural evolui para a tecnologia hoje permite que até sejam colocadas, a venda direta seja cada vez mais uma realidade, o número, hoje é possível restringir cópias por utilização de meios tecnológicos, que a lei até pune com prisão quem as ultrapasse, e portanto a introdução daqui de um valor, de uma proposta em que não há nenhum tipo de relação entre o valor das taxas e as obras que são vendidas, aquelas que são portativas de ser copiadas, está ali no limite, diria eu, da adequação e da proporção que a qual a lei, neste caso a lei fundamental, nos obriga enquanto legisladores. Mas eu espero Sr. Presidente, que nós consigamos terminar todo este processo com todas as certezas nessa matéria para todos que sejam esclarecidas. Foi aqui referido que Portugal está em cumprimento na diretiva, o que não é verdade. Eu estive, ainda agora fui consultar, Portugal está no site da Comissão com o visto na transposição da diretiva. Mas se houver um processo em cumprimento, eu julgo que também seria importante que ele fosse transmitido ao Parlamento. Julgo que isso não é verdade. Queria dizer à AGEF que a questão que nos colocam das isenções é uma questão pertinente e eu gostaria de lhes dizer que tenho aqui uma solução espetacular para resolver isso. Não tenho. Também não tive tempo de olhar para a vossa para ver se ela é adequada ou não. Mas, de facto, quer da forma como o sistema de isenções está proposto pelo Governo, quer na forma como a jurisprudência europeia nos obriga a fazer essa isenção, nós temos de ter exatamente todo o cuidado de como é que a taxa é visível no preço final. Porque eu também não me parece que o consumidor possa pedir uma isenção a uma loja de uma taxa porque se enquadra na isenção, sejam estas, sejam outras, sem conhecer qual é o valor da isenção, à espera que alguém vá dizer qual foi o valor que o importador pagou na primeira venda em solo nacional. Portanto, aqui, eu não sei se há uma solução ideal. Percebo também a dúvida que tenho sobre se deve ser a entidade que cobra as taxas a dar a ela própria a isenção. Isso não devia ser, por exemplo, a Direção-Geral a Secretaria-Geral do Ministério da Cultura, não sei, a Direção-Geral... Mas é uma questão que é pertinente, que nos levantam e à qual eu lhes prometo a nossa maior atenção. Em relação à questão, e só para terminar, e volto a recorrer-me do que diz o Tribunal Europeu, que devem ser que são os utilizadores e não qualquer tentativa aqui de se transformar uma indústria numa espécie de predadora de outra ou de outro setor económico que tem que pagar as taxas. Eu recordava também que se nós formos aqui em Romaria a uma grande loja de discos, eu lhes garanto, porque me acontece muitas vezes, porque quem compra discos sabe disto, que lá encontrarei um disco por 5€ que há 6 meses comprei por 15, não é? E também não estou aqui a considerar que isso quer dizer que os direitos de autor, os detentores de direitos de autor fazem um grande negócio quando me vendem o disco mal, ele sai a 15 ou 18€, se eu depois o vou comprar por 5 mais tarde. Portanto, eu acho que há aqui uma falácia económica em como se olha para a lei de formação de preços, não é verdade? Portanto, isto para lhes dizer que a questão do valor das taxas não é uma questão que deva ser entendida como punitiva sobre quem tem determinado modelo de negócio ou quem vende determinados aparelhos, nem é isso que a Europa nos pede. Ela deve ser entendida como compensadora de um prejuízo. Ora, o prejuízo é independente do preço inicial do aparelho de que estamos a falar. Por fim, o desejo do CDS, como eu disse na discussão na generalidade, é que de facto que a Europa pudesse rapidamente perceber que este modelo de diretiva é um modelo completamente não só ultrapassado, como até certo ponto até ilegítimo nos dias de hoje, estando nomeadamente os meios tecnológicos ao dispor dos detentores de direitos. Enquanto isso não acontecer, nós temos que nos conformar com a diretiva europeia que temos e temos que a fazer transpor corretamente. Se ela está bem transposta no momento ou não e se esta proposta o faz de uma forma positiva ou não, é aquilo que este processo legislativo irá terminar por dizer também do nosso ponto de vista, nomeadamente nas propostas de alteração e nas votações que fizermos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Serão pedidos os documentos que sugeriu. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou ser muito breve. Queria agradecer a contribuição que nos foi dada sobre estas iniciativas legislativas, mas queria dizer muito brevemente que nós aqui estamos noutro filme, ou seja, há uns anos atrás considerámos que este tipo de solução era uma solução razoável e daí até que não nos opusemos há uns anos atrás quando se iniciou este tipo de taxação de suportes, que começámos por equipamentos que já estão hoje em fim de vida ou alguns deles até ultrapassados. Porém, com a evolução tecnológica, e não apenas tecnológica, mas também com a evolução das relações que se foram gerando em torno da problemática dos direitos de autor, parece-nos que apontar numa mera atualização da taxação de suportes ou de equipamentos não nos parece ser hoje a melhor solução. Não só porque em matéria da remuneração dos autores, que aliás é justíssima e que se deve manter e que se deve encontrar uma forma de remunerar os autores, mas para além de que muitos autores, por sua própria opção, preferem o valor resultante da partilha ao valor resultante da remuneração, Mas os autores, do nosso ponto de vista, devem ser livres, obviamente, não permitir o acesso às suas obras protegidas e devem entender até uma remuneração por isso. Agora, o problema é onde é que deve incidir a compensação devido aos autores pela partilha de ficheiros. Do nosso ponto de vista, a questão dos suportes e dos equipamentos é cada vez mais irrelevante e aquilo que é relevante é quem disponibiliza essa informação. Ou seja, hoje, se quiser ter acesso a obras protegidas que circulam na net, é irrelevante se qual é o equipamento ou qual é o suporte que utilizo, porque eu vou lá sempre que quero, porque elas estão disponíveis. E, portanto, eu já praticamente, eu, quando digo eu, digo o cidadão em geral, não é? Já nem sequer se tem que dar ao trabalho de copiar os ficheiros, porque eles estão lá sempre, não é? E, portanto, do nosso ponto de vista, e foi esse o sentido da iniciativa legislativa que apresentámos concomitantemente com estas propostas de lei que estão em discussão e foram rejeitadas, é de que devem ser os operadores de telecomunicações, na verdade são eles que disponibilizam todas as obras protegidas, é sobre eles que deve recair a remuneração que é devida aos autores. E estamos convictos que o caminho será esse. Provavelmente ainda não. Nós agora ficamos por uma mera atualização de ideias que surgiram há uns anos atrás e que fizeram o seu caminho, mas que do nosso ponto de vista já hoje estão desatualizadas e, portanto, nós estamos, enfim, fora deste processo, porque a concepção que neste momento achamos para que se deve evoluir é completamente diferente e o que deve ser taxado não são os equipamentos que são hoje taxados e aqueles que se pretende com estas iniciativas ativas taxar, mas são outros, é a disponibilização da informação por parte dos operadores de telecomunicações. E, portanto, daí que obviamente que iremos ver com atenção as vossas propostas, sendo que é certo que nos demarcamos claramente destas iniciativas legislativas. Não pelo princípio em si, a remuneração dos autores é justa, e quando foi introduzida este tipo de taxação achámos isso razoável, mas porque nos parece que a solução está hoje claramente ultrapassada.
Muito obrigado. Já ultrapassamos em 10 minutos a hora. A outra associação está a aguardar. Já todos os partidos fizeram as suas perguntas. Eu dou desde já a palavra ao Sr. José Valverde, faz favor.
Muito obrigado pelas questões colocadas e tentaria aqui dar duas ou três respostas e passaria depois ao Presidente da Divisão, José Correia, para dar mais uma ou outra. Eu me ia cingir desde já a uma questão que foi abordada por duas intervenções, que é o facto, fique claro, a AGEF não defende que a compensação seja feita através do Orçamento de Estado. Nós indicámos que esse foi o processo encontrado em Espanha, como noutros países, aliás, em Espanha, existe na Noruega e na Estónia, recentemente. Há outros países que têm outras soluções, entre os quais realmente a britânica, há bocado mencionada, e que eu julgo que a senhora deputada Inês Medeiros eventualmente não acompanhou a última evolução. É que realmente, neste momento, não é nada esquisito no Reino Unido. A questão é que eles não tinham a exceção da cópia privada e passaram a ter. Isto é, daí é que se punha a questão de que não podia haver um polícia por trás de cada cidadão e que, portanto, esse assunto se põe. Exato, passaram a ter essa possibilidade sem a aplicação de qualquer taxa, na perspectiva de que, depois feito o estudo de impacto económico, chegaram à conclusão de que a cópia privada é algo que é natural à própria obra, isto é, no preço da obra é um uso legítimo fazer a cópia e que os prejuízos para os artistas verdadeiramente são negligenciáveis por esse facto, pelo facto da cópia. Porque há aqui uma questão muito importante e que foi, na altura, bastante bem vincada. Quando falamos em cópia privada, e estamos a falar aqui num mundo de situações, verdadeiramente a cópia privada só se pode fazer no âmbito fonográfico, praticamente, porque em relação a tudo o resto existem os DRMs, os mecanismos de proteção, que não permitem que o adquirente da obra possa copiá-la. E, portanto, há aqui uma situação de verdadeiro, digamos, eu diria que para uma parte dos beneficiários há aqui uma situação de enriquecimento ilegítimo ou ilícito, enfim, questão que, aliás, já foi até apontada, se bem me lembro, há cerca de um ano, pela EDECO, exatamente nesses termos. Se, efetivamente, porque é que, não havendo cópias das obras de que há um determinado autor, porque não se pode fazer essa cópia, porque é que ele lá terá direito a receber uma compensação por uma cópia que ninguém pode fazer? Portanto, há aqui uma questão importante. Por outro lado, eu gostaria também só de dizer que, no que respeita à questão das isenções e o que é que fica, o que fica aqui é realmente o que deve ficar, isto é, a cópia privada é feita dentro do âmbito privado, as pessoas coletivas e é feito no âmbito privado e para fins privados. As pessoas coletivas, tal como as pessoas singulares que o façam em termos profissionais, não devem ser claramente e por definição do que é cópia privada, sujeitos da taxa. Isso parece-nos, para nós, claro. Em relação à redação que aqui está, nós ajustámos relativamente aos mecanismos, à mecânica, à própria economia do tributo, mas as pessoas que estão aqui são, e preciso verbis, aquelas que estavam na proposta de lei. Não as alterámos, embora realmente, e até se repararem, depois pus aqui uma pequena nota que é necessário explicitar melhor o âmbito destas isenções, que realmente não se percebe, mas isso decorre da proposta original, da proposta de lei que foi dada. Posto isto, eu dava talvez a palavra
Se o senhor não se importa, eu dou. Se o senhor José Correia,
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa.
Muito bem. E aqui, tentando numa breve... Tentando aqui numa breve declaração dar resposta aqui a algumas das questões, principalmente no que diz respeito ao impacto económico, que foram aqui levantadas. A primeira tem a ver com uma afirmação que foi dita, que após em Espanha se ter retirado a taxa privada, que os valores não desceram de preço. Ou seja, os valores desceram de preço 12% de dezembro de 2013 a janeiro de 2014, a fevereiro de 2014, e este é o período que nós temos como avaliação. E isto aconteceu exatamente a seguir a se ter abolido a taxa de cópia privada. Segundo ponto tem a ver com, e aqui a senhora deputada, fevereiro, dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, quando se foi fazer a avaliação.
Relativamente ao mês, 11 meses, desculpa, 13 meses.
Sim, 13. 13. Foi 13? Ah, 13. Então sou eu que estou errado. 13. Foi 13 meses.
13 meses.
Foi dezembro de 2012.
Sim.
A fevereiro de 2014, exatamente, 12%. Não, o preço médio decresceu 12%.
E isso devido à questão da cópia privada?
Ou seja, vamos dizer, não podemos, ou seja, nem para um lado nem para o outro, podemos de alguma maneira única e exclusivamente só atribuir a um único facto, ou seja, não podemos dizer que foi única e exclusivamente devido a isso, mas também da mesma maneira, quando sobe não podemos dizer que tem a ver. O que é facto é que este é um facto e, atendendo às taxas que estavam em vigor em Espanha, estamos em crer que teve um impacto significativo nesta. Seguindo, um outro ponto que a Sra. Deputada Conceição Pereira referiu, que eu gostaria também aqui de endereçar, que tem a ver com, pela avaliação desta tabela que vimos aqui, ou seja, uma evolução muito favorável naquilo que tem a ver com o mercado. Ou seja, neste estudo que está aqui, estamos a considerar que daquilo que são as unidades vendidas em 2014 para aquilo que são as unidades vendidas em 2017, em computadores o mercado vai cair 11%, e o valor da taxa que estamos aqui a considerar entre o que era 2014 e 2017 vai crescer 20%. Nos tablets, obviamente que é uma categoria de produtos ainda em crescimento, entre aquilo que é a realidade 2014 e a realidade 2017, os tablets vão crescer 46% de unidades vendidas. A taxa considerada são 460% de crescimento entre aquilo que é 14 e o 2017. Mais, e o que... Na sua totalidade. E a senhora deputada estava a referir que, atenção, que há um valor máximo. E lembro que, em 2017, nesta estimativa, apenas 50% dos tablets estão no valor máximo. Quero dizer que, no ano a seguir, passando a outra parte dos tablets para o valor máximo, este crescimento continua a ser imenso. Nos telemóveis, estamos aqui a estimar que os telemóveis para 2014 vão cair 4% nas unidades vendidas. O valor da taxa a ser cobrado vai crescer 400% entre aquilo que é a realidade de 2014 e a realidade de 2017. Na parte das impressoras, estamos aqui a prever um decréscimo nas impressoras de 10% e a taxa também vai cair cerca de 8, 9%, segundo aquilo que tem a ver, precisamente, isto há que referir, que as impressoras são os únicos dispositivos que não têm a indexação da taxa à memória, o que significa então que não estão sujeitas à tal lei de Moore que já referimos. No entanto, é pertinente ver que em 2017 apenas 2% das impressoras estão na taxa máxima. Isto para dizer que se isto evoluir para se aproximar da taxa máxima, temos aqui ainda muito espaço de progressão neste valor global. Mais relativamente, principalmente aqui à questão dos preços, que outros pontos tenho aqui. Não, penso que eram basicamente estes os pontos. Havia um ponto que também já foi esclarecido, mas sim, basicamente, relativamente aqui ao impacto económico, eram estes os esclarecimentos que valia a pena referir.
Senhores deputados, vamos dar esta audição terminada. Já estamos 20 minutos atrasados. Senhores deputados, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxeram.
Obrigado.
E se sentirem necessidade de enviarem novos esclarecimentos, estamos à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E as minhas desculpas para lá. Mas tem que ficar gravado no sentido que as pessoas que estão a ouvir e aquelas que
Muito bom trabalho. Obrigada mais uma vez. Se calhar vamos encontrar.